SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 23 de março de 2025. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, o Museu da Imigração em Melbourne está sediando uma exposição interativa sobre a Catedral de Notre Dame. Nossa colega Joana Pereira falou com o franco-brasileiro Bruno Samoreira, o criador da exposição. Músculos mais fracos, perda da densidade óssea e visão prejudicada. Quais serão os desafios fisiológicos e psicológicos que os astronautas Butch Wilmore e Sunny Williams enfrentarão agora que estão de volta à Terra, depois de meses orbitando no espaço? Elis Regina completaria 80 anos em 2025 e sua voz continua a ecoar como um dos maiores símbolos da música popular brasileira. No programa de hoje, nós prestamos a nossa homenagem à Pimentinha. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro é o ponto turístico brasileiro mais pesquisado na internet. A cantora portuguesa e cabo-verdiana Carissa Dias vem conquistando espaço no cenário musical internacional com seu álbum de estreia Carissa. O trabalho, que mistura afrobeats, bossa nova e soul, reflete a diversidade de influências que moldaram a trajetória da artista. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de domingo. O Museu da Imigração em Melbourne está sediando uma exposição sobre a Catedral de Notre Dame, mostrando a rica história de 850 anos de uma das construções mais icônicas do mundo. A exposição usa realidade aumentada. É uma tecnologia que sobrepõe elementos digitais, imagens, sons e texto ao mundo real, através de smartphones ou tablets. Nossa colega Joana Pereira falou com o franco-brasileiro Bruno Sá Moreira, o criador da exposição interativa.
Qualquer assunto pode virar uma aventura humana. É um digital muito, muito quente, muito humano, porque é uma aventura, uma descoberta cultural, mas também é um bom momento que você passa com a sua família, com seus amigos. É inovador, mas eu acho que é acessível a todos. Não fica uma coisa assim de elite, não. Ao contrário, é para todos. Então, você, por favor, vai pedir desculpa à audiência para a fraqueza do meu português falado. O projeto que você descobriu sobre a história de Notre-Dame de Paris é um projeto da sociedade Stovery, uma sociedade que se especializa em criar o que nós chamamos de visitas aumentadas. Então, esse conceito de visita aumentada é uma coisa que eu comecei 10 anos atrás com o meu parceiro, se chama Edouard Lusson.
Notre-Dame de Paris, exposição de realidade aumentada. Esta exposição, da autoria de Bruno de Sá Moreira, levada a cabo pela sua empresa, Histovery, está em exibição no Museu da Imigração, em Melbourne, até ao próximo dia 27 de abril. É imersiva e proporciona uma experiência em 3D pela imensa história da Catedral de Notre-Dame. Antes de desvendar mais sobre esta experiência inovadora e de dar a conhecer mais sobre Bruno, partilho o testemunho do artista que conta como tudo começou.
Essa história nasceu com... Eu tinha escrito um roteiro de filme para a televisão francesa, a Rede Arte, que é uma televisão de cultura. Eu tinha escrito um docudrama que era sobre a história do Guillaume le Conquérant. Então, Guillaume le Conquérant é o duque da Normandia que vai fazer a conquista da Inglaterra no século XI. Então, essa história a gente conhecia bem e nós fomos chamados para uma cidadezinha da Normandia onde tem um castelo que está uma ruína que não tem mais nada a ver, que está vazio, mas que é o lugar de nascimento do Guillaume le Conquérant. Então, aí a gente visita esse castelo e a cidade pergunta para nós o que eu posso fazer, porque não tem... Os visitantes não entendem a história, não gostam dessa visita. Nós, como visitantes desse velho castelo vazio, a gente falou, olha, não é possível trazer de volta a riqueza do passado aqui. Então, a maneira de fazer isso razoável é de usar o digital, é de usar a reconstrução virtual para mostrar como que era antes aqui. É assim que nascia a ideia. E depois o problema é de fazer isso. Então, a gente trabalhou 3 anos, de 2010 a 2013, para fazer isso. E abrimos essa primeira experiência em 2013 e foi um sucesso imediato. E aí a gente pensou, por que a gente não faz uma empresa que vai se especializar nesse conceito de visita aumentada e propor essas experiências a outros lugares de visita? Foi assim que a gente começou e hoje quer dizer que lá você recebe uma tableta e você visita o castelo o ano inteiro com essa tableta que mostra ao visitante como que era o lugar na Idade Média. Hoje, tudo desapareceu, então é muito difícil imaginar o que acontecia lá, porque só tem pedras sem nenhum móvel, sem nenhum decoração, sem nada. Então, esse jeito de reconstruir a história com a tecnologia digital, porque nós usamos todas as possibilidades da 3D, do desenho por computador, da realidade aumentada, da programação para que, enquanto você está no monumento, a tableta, que se chama Histopada, funciona como uma janela sobre a história. Você tem a janela nas mãos e você pode dirigir em todas as direções, em 360 graus, olhar para o chão, olhar para o teto, e você vai ver o mesmo lugar reconstruído na época da história que interessa. Esse projeto iniciou a ideia de criar uma companhia, Stovery, que vai fazer só isso e que vai se desenvolver. Hoje temos uns 20 lugares, quer dizer, 20 museus, 20 monumentos, que estão equipados com o Histopad e que propõe o ano inteiro aos visitantes do lugar uma visita aumentada com a possibilidade de ver a história reconstruída e também de interagir com ela. Quer dizer que você pode fazer um clique na tela da tableta sobre o detalhe que lhe interessa e você vai receber muitas mais informações, você vai poder fazer manipulações de objetos em 3D, você vai poder ver todos os tipos de mídia, fotos, vídeos, textos, sons. Essa visita vai em todas as direções, vamos falar de artes, vamos falar de técnicas, vamos falar de política, vamos falar de pessoas históricas. Então, afinal, é uma viagem na civilização. E é fácil, todo mundo pode fazer um clique numa imagem.
Bruno de Sá Moreira é filho de mãe francesa e de pai brasileiro. O seu percurso é versátil e, no mínimo, notável. Bruno começou por estudar letras clássicas, mas especializou-se também em sociologia, gestão e cinema. O seu percurso académico passou por Paris, mas também por São Paulo. O artista passou ainda pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde aprofundou conhecimentos sobre cinema.
Meu pai nasceu em 1930 em São Paulo, Brasil. Era brasileiro, mas casou com a minha mãe, francesa, e o casal decidiu, nos anos 50, de estabelecer a família na França. Então, eu nasci em Paris e todos os meus irmãos também, e nós fomos educados na França. E com 23 de idade, eu fiz um intercâmbio de estudo com a universidade em São Paulo, e assim eu pude aprender a falar o português. E voltei para Paris e decidi que realmente o que me interessa mais é a imagem. Então, eu queria trabalhar com cinema, com tudo que vai produzir imagens. Eu comecei com editora de livros. Minha primeira criação de empresa foi uma editora digital na internet que se chamava Zero Hora e que você podia comprar os livros através da rede e descarregar os livros no seu computador. Mas era antes do iPhone, antes do e-book, era bem antigo, em 1997, mas funcionou e depois eu me desenvolvi na internet e fiz outras coisas, até criar a Stovery.
Agora que ficou a saber quem é Bruno de Sá Moreira, bem como que trabalho faz a sua empresa, Stovery, está pronto para uma visita guiada pela Notre-Dame de Paris, mas em Melbourne, na Austrália, não em França. Ficou confuso? Bruno põe fim a todas as dúvidas já de seguida.
O formato da exposição aumentada da Notre-Dame de Paris, agora em Melbourne, no Victoria Museum, o Museu da Imigração, é um projeto diferente, porque nós fomos capazes de criar uma exposição aumentada que vai sair do monumento e que vai viajar. Então, esse é um novo formato, um novo conceito, e que você não vai fazer essa visita dentro da catedral, você vai fazer essa visita em Melbourne, e aí os locais vão poder descobrir a história de Notre-Dame de Paris, mas toda a história. Vamos fazer uma viagem de 900 anos. Vamos começar na Idade Média, ao momento da construção do edifício, e vamos até hoje, até a reconstrução depois do incêndio de 2019, a reconstrução que demorou 5 anos, até a reabertura da catedral. Como funciona essa visita aumentada de Notre-Dame de Paris? Você vai para o Museu da Imigração em Melbourne, a primeira coisa que o visitante ele vai fazer é de escolher a língua. No Museu da Imigração, nós trazemos, eu acho que tem uma escolha de 15 línguas, inclusive o português, claro. Imagina, então todo mundo chega e acha uma língua que funciona bem, você tem uma escolha enorme e você entra nessa visita com o conforto da sua língua. Você recebe uma tablete, um pad, um histopad, é o nome nosso, e cada visitante tem um. Então você vai com filhos, você vai com pais, com amigos, você chega a um grupo de 5, você recebe 5 tabletes. Aí você entra num espaço, aproximadamente 400 metros quadrados, e você vai fazer um roteiro lá, nesse espaço, com a tablete nas mãos, e tem 20 estações, e cada uma vai trazer o visitante numa época do passado em relação à história de Notre-Dame. Quer dizer que você faz um scan do que nós chamamos porta do tempo, para atravessar essa porta, e aparece na tela do histopad uma cena histórica da Notre-Dame, mas você está dentro dessa cena. Então, é muito imersivo, porque você pode olhar em todas as direções com a tela da tableta e ver toda essa cena, quem está atrás de você, na frente de você, ao lado, etc. E você pode fazer um clique em muitos detalhes para entender o que acontecia esse dia. Por exemplo, se você vai em 1241, você vai ser lá na frente da entrada da catedral, o dia que o rei Saint Louis, o rei da França, vai trazer em Notre-Dame a coroa do Cristo, que faz parte dos tesouros dentro da catedral até hoje. Então você assiste esse momento histórico e você pode fazer um clique no rei para ver a túnica que ele tem esse dia. Nós estamos em 1241, imagine. Esse vestido ainda está na Catedral de Paris hoje, faz parte do tesouro, você pode ver esse vestido histórico. Então, nós vamos recriar um momento histórico cheio de informações.
Tudo isto não seria possível sem uma equipa especializada.
Tudo o que está reconstruído é verificado com os melhores expertos da história. E é verdade que a Stovry ainda hoje é um pouco única, não tem outra empresa que faz um serviço completo como nós fazemos. Tem muitas empresas que podem fazer 3D para filmes, para computador, para outras coisas. Tem empresa que faz audioguia, ou tem empresa que pode fazer exposição, tá? Mas a Stovry tem esse jeito um pouco único de ter um time. Hoje nós chegamos a ser 40 pessoas. É um time que faz todo o conteúdo, inclusive a research da história. É um time que faz toda a programação digital, que faz todo o equipamento hardware do parceiro e que mantém o serviço o ano inteiro nos museus. E a mais disso, a gente faz updates cada ano com todos os projetos para que fique a um bom nível de tecnologia. Então, nós continuamos com todos os nossos projetos a fazer essas mise à jour, essas updates, para que o serviço seja perfeito. É muito rico.
De acordo com Bruno, esta experiência dura, em média, uma hora e meia, mas há quem se aventure por imersões mais longas. No fundo, esta exposição serve os interesses do consumidor, estimula o seu interesse e curiosidade, mas sem grandes regras. O público escolhe o que fazer durante o tempo que quiser.
A média é uma hora e meia. Temos fanáticos que vão ficar mais de 4 horas. Então, cada um faz o que quiser, porque se você quer ver tudo e ler tudo sobre a Notre-Dame, tem que ficar o dia inteiro.
Esta exposição tem viajado muito pelo mundo. Segundo Bruno, encheu salas em pelo menos 14 países, como, por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Canadá, Estados Unidos da América, México, Brasil, China, Japão ou Coreia do Sul. Tem sido um sucesso.
O que funciona super bem é o fato de ficar juntos com os nossos amigos, o nosso grupo de visitantes. Quer dizer que você não tem um headset, então você pode falar com os seus amigos e partilhar as descobertas que você vai fazer na história. Nós vimos os grupos, realmente é uma visita vivente, uma visita fã. Vão fazer um momento de cultura partilhada entre as gerações. Então você pode ver as crianças com os avós, que mostra as coisas, explica, pergunta, tá. Você está no mesmo lugar, você está fazendo a visita do mesmo assunto, a história da Catedral Notre-Dame de Paris, mas cada um faz o clique na tela que quisesse. Então a interatividade vai fazer uma personalização da visita, que faz que mesmo se o assunto e a história é única e a mesma para todos, a maneira de fazer essa visita, o roteiro individual que cada um vai fazer, é único. Então essa combinação de personalização da experiência e de partilhar juntos essa experiência, eu acho que faz parte do sucesso desse formato de visita. É um digital muito, muito quente, muito humano, porque é uma aventura, uma descoberta cultural, mas também é um bom momento que você passa com a sua família, com seus amigos, de viagem cultural. Então, eu acho que isso é o segredo do sucesso do projeto, porque nós vamos chegar a ter um pouco de 1 milhão de visitantes no mundo inteiro. Tem gente que não sabe nada da catedral, que tem pouco interesse, que chega lá com família, com amigos, e que se vira super interessado, descobre muitas coisas e fica uma hora e meia encantado. Então, é um pouco isso que acontece.
No fundo, através do poder da imagem e fazendo bom uso da tecnologia, Bruno e a sua equipa conquistam a atenção do público. Numa experiência interativa, irreverente, dinâmica e leve, acabam por tornar não só irresistível, mas também acessível o consumo de conhecimento. A todos, sem exceção.
É inovador, mas eu acho que é uma coisa acessível a todos. Não fica uma coisa assim de elite, não. Ao contrário, é para todos. E também nós fizemos versões especiais para os visitantes que têm um handicap. Tem uma versão especial para pessoas que têm problema para ver, para ouvir. Então, tem todas as versões para que todo o mundo vai poder fazer essa experiência. Qualquer assunto pode virar uma aventura humana. Se você vai viajar no tempo, você vai viajar no espaço. Então, não fica chato, não fica difícil. É uma maneira acessível para todos de entrar em conhecimento.
Feio não é bonito, o mal existe, mas pedem para se acabar. Canta mais, canta.
Elis Regina completaria 80 anos em 2025 e sua voz continua a ecoar como um dos maiores símbolos da música popular brasileira. Conhecida por sua interpretação poderosa e emocionante, ela deixou um legado que continua a influenciar gerações de artistas e amantes da música. Vamos à reportagem de Júlia Rodrigues, da Rádio Agência Nacional.
Se oriente, rapaz.
Difícil, antipática, insegura, prepotente, instável, mais ardida que pimenta. Quando se fala de Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras, é comum que essas expressões e adjetivos acompanhem o nome dela. Mas o que nem todo mundo sabe é que a Pimentinha era mais do que um grande talento com um gênio forte. Então, por que não ouvir um pouco do que a própria Elis tinha a dizer? Por exemplo, ela era um artista que defendia a música brasileira com unhas e dentes.
Quando a gente fala assim, proteção à música nacional, não quer se dizer que a gente esteja brigando contra a música estrangeira, em princípio. A gente briga contra a música de péssima categoria na estrangeira que está sendo executada no Brasil.
Essa loucura, dessa falta de memória da gente, é que não só vai fazer com que tudo se perca, como vai continuar facilitando os disco, as techs, as pleques, os funks, os punks, os ranks chegarem e tomarem conta e até contribuir para daqui a pouco a gente não saber mais nem qual é o idioma de verdade da gente, né? Vai permitir que no forró, no interior de Pernambuco, de repente, entre um tema qualquer de uma novela X que está sendo apresentada e que seja dançado com muito mais animação que o forró anterior do Luiz Gonzaga.
A defesa dos direitos dos músicos era uma grande bandeira para Elis, que abordava o tema da consciência de classe sempre que possível.
Eu sei que a gente não pode formar caravanas para o Ministério de Educação pedir, pelo amor de Deus, que o disco não seja taxado como supérfluo. Quem tem que fazer isso é o dono da gravadora, mas tem nego que vai, o que eu vou fazer? Eles são manipulados a esse ponto, de brigar pelo interesse do patrão. Eu não vou brigar pelo interesse do qual eu recebo 10%, de 90%. Quem está com os 90% que vai lá brigar. Ora, consciência de classe muito pouca gente tem. O que, que a gente vai fazer? Consciência do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, pouca gente tem. E eu estou um pouco cansada de organizar sempre. Eu até organizei uma entidade chamada ASSIM, né? Associação de Intérpretes e Músicos, que não teve um sequer associado em todo o seu tempo de existência.
Brasil, meu Brasil.
Elis Regina também estava atenta ao contexto político do país, especialmente no fim da década de 70, quando começou o processo de abertura do regime militar.
A partir de 68, a gente passou por um período de vazio, inclusive vazio físico, né? Porque muita gente estava fora. Então, quando eu falo que havia o vazio físico, havia um vazio que era um misto de saudade, um misto de ansiedade, de realmente não saber exatamente o que, que é que estava acontecendo. A articulação existe, quer dizer, a gente está com possibilidade de se encontrar. E nesse momento eu acho que a coisa mais importante é que a gente faça e que encontre uma ressonância, né?
Essa menina, essa mulher, essa senhora.
A condição da mulher brasileira, outro tema que costumava ser debatido no fim dos anos 70, era mais uma questão que lhe interessava muito.
Eu imagino que no dia que as mulheres estejam no poder, o mundo vai ser mais simples, elas são mães, elas não vão querer tanta guerra, não vão querer tanta confusão para os seus filhotes. Então, eu, na realidade, há muitos anos prego o matriarcado.
A jornada dupla de trabalho, de ser dona de casa, ser mãe, ser esposa, ser artista, e ter de batalhar e ter de segurar tudo que pinta, ter de organizar essa loucura que é você ter filho, você ter casa, você ter uma profissão. Ao mesmo tempo, ser mulher e ser menina e ser dona de casa, ser a santa, ser a mulher, ser a menina. Várias coisas a respeito de mulher já foram escritas, via de regra, por homens que conhecem a situação realmente, mas nunca viveram a situação.
Coisas que a gente se esquece de dizer.
Em entrevista à Rádio Nacional, em 1980, a Pimentinha se mostrou abalada com a morte do ex-Beatle John Lennon e preocupada com o rumo da humanidade como um todo.
As pessoas só fazem mal umas às outras. As pessoas se criticam, as pessoas não perdem tempo escutando as outras, as pessoas pré-julgam. Que estupidez, que truculência, sabe? Que violência! Não se permite mais ao ser humano o direito de uma lágrima. Eu ontem quase assisti o assassinato de uma mulher e entrei no meio para segurar e fui extremamente criticada por todo mundo porque eu podia ter morrido. Eu sou uma pessoa de vida pública, eu vou me meter com a polícia. Pomba, cara, uma mulher estava sendo assassinada. O ser humano está perdido, sabe? Daqui a pouco vai ter um louco, assim como um louco acionou um gatilho de um 38 e acabou com um gênio. Vai ter um outro louco que vai apertar um gatilho maior que vai acabar com a vida da gente.
Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar.
Bom, a gente sabe que a fama de Pimentinha não é à toa. E ela mesma também sabia.
Eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento, mas é fruto da minha observação. Pode ser que eu esteja vendo o mundo por um prisma errado. Aí me desculpem de novo, mas é o que eu acho.
Mas para ver Elis além da superfície, não tem segredo. É só escutar a voz dela com atenção, para além das canções que ela interpretou.
Nada, nada melhor na vida do que você ser total, completa e absoluta dona da sua cabeça. Sabe? Da sua vida, do seu corpo, você faz o que você gosta, sabe? Quando trabalha, trabalha como você gosta, com quem você gosta, sabe? Tipo assim, é isso aí, sabe? Bota a cabeça no travesseiro, dorme contente, só que dorme mais cansado.
Se você lembrar que tudo é relativo, vai compreender.
Esta matéria usou trechos de entrevistas concedidas por Elis Regina à Rádio Nacional e à TV Cultura de São Paulo entre 1978 e 1982. Da Rádio Educadora de Salvador, Júlia Rodrigues.
Tão bom pra viver.
Músculos mais fracos, perda da densidade óssea e visão prejudicada. Quais serão os desafios fisiológicos e psicológicos que os astronautas Butch Wilmore e Sunny Williams enfrentarão agora que estão de volta à Terra, depois de meses orbitando no espaço? Vamos conferir na reportagem de Abby O'Brien, com a apresentação de Mariana Gotardo.
The Dragon spacecraft making its way home back to planet Earth.
A nave espacial Dragão fazendo seu caminho para casa de volta ao planeta Terra. Os astronautas Butch Wilmore e Sunny Williams entraram na atmosfera da Terra após 9 meses, 286 dias em órbita. A filmagem da descida deles pode parecer calma, mas dentro da espaçonave foi algo longe disso. O astronauta britânico Tim Peake descreve o que a dupla provavelmente vivenciou.
It's about 1600 Celsius. Outside the spacecraft.
São cerca de 1.600 graus Celsius fora da nave espacial. Você pode ver o plasma envolvendo toda a nave espacial pelas janelas. Então fica muito quente lá dentro.
So it gets very warm inside.
Outro ex-astronauta, o americano Scott Kelly, certa vez descreveu o retorno da gravidade como lento no início e de repente ele chega com força total. Segundo ele, a respiração se torna difícil à medida que a força gravitacional chamada queda de força G prende a traqueia.
There we have it. Some waves, some thumbs up and some smiles.
Aí está, temos alguns acenos, polegares para cima e sorrisos. Houve um alívio quando os astronautas desembarcaram da nave espacial. Mas especialistas dizem que a dupla tem uma recuperação longa e intensa pela frente por causa de como a viagem espacial impacta o corpo e a mente. A doutora Rebecca Allen é co-diretora do Instituto de Tecnologia e Indústria Espacial da Universidade de Tecnologia Swinburne, em Melbourne, na Austrália.
Our most important muscle, our heart, it pumps blood differently in space.
Nosso músculo mais importante, o coração, bombeia sangue de forma diferente no espaço, porque os fluidos não fluem, é claro, sem gravidade. Nossa função do sistema imunológico, nosso microbioma intestinal, até mesmo nosso DNA muda. Os fluidos corporais se movem para cima quando estamos no espaço e isso pode pressionar os olhos e causar problemas de visão. Há menor absorção de nutrientes e maior exposição à radiação, o que pode danificar nosso DNA e aumentar o risco de câncer. Na estação espacial, os astronautas se exercitam rotineiramente usando dispositivos especializados para correr, pedalar e levantar pesos. Mesmo assim, segundo Rebecca Allen, sem a força constante da gravidade, a massa muscular se deteriora e os ossos podem se quebrar.
Our muscles get strong because they're used to holding us up against that gravity.
Nossos músculos ficam fortes porque estão acostumados a nos segurar contra a gravidade. Quando você tira isso, eles não têm mais essa resistência para construir força. Então, eles se deterioram muito rapidamente. Mas também os ossos aos quais eles estão presos, eles não têm essa tração contínua dos músculos sobre eles. Então, nossos ossos também começam a quebrar. A boa notícia é que a maioria das mudanças são temporárias. A reabilitação física e psicológica intensa é necessária após o retorno dos astronautas à Terra. Missões espaciais de longa duração exigem que os astronautas vivam em ambientes confinados e isolados com interação social limitada. O Dr. Brad Tucker, astrofísico e cosmólogo da Universidade The Australian National University, fala sobre essa transição.
The whole world has kind of been watching these two astronauts seemingly left in space and stuck there.
O mundo inteiro tem, de certa forma, observado os astronautas que foram aparentemente deixados no espaço e presos lá por uma missão prolongada. Agora eles têm que acordar, fazer café da manhã e ficar presos no trânsito indo para o trabalho. É uma transição difícil para alguns astronautas. Recuperar a vida pessoal que eles perderam por 9 meses. Eles estavam planejando apenas 2 semanas de distância, mas perderam aniversários e outros acontecimentos e também a logística e a administração da vida que eles agora têm que recuperar.
Life logistics, life admin. That they now have to catch up on.
A dupla não detém o recorde de maior tempo no espaço. As missões à ISS, Estação Espacial Internacional, na sigla em inglês, geralmente duram 6 meses, embora alguns astronautas fiquem em órbita por até 1 ano. Com ambições de chegar a Marte, eles terão que ficar no espaço por muito mais tempo. Brad Tucker diz que uma viagem de ida e volta a Marte deve levar 3 anos.
This is the untold part of space travel. How do we make the human survive the trip?
Acho que essa é a parte não contada da viagem espacial. Como fazemos os humanos sobreviverem à viagem? Como resolvemos todos os problemas de saúde, os problemas psicológicos, os suprimentos de comida? Não podemos enviar uma missão reabastecida para Marte.
We can't send a resupply mission to Mars.
Viagens prolongadas ao espaço, como a de Butch Wilmore e Sunny Williams, serão a chave para entender essas questões.
Rio de Janeiro, teu perfume, teu tempero.
O Cristo Redentor no Rio de Janeiro é o ponto turístico brasileiro mais pesquisado na internet. Vamos saber mais quais são os pontos mais pesquisados e que mais interessam os turistas que vêm ao Brasil nessa reportagem da Rádio Agência Nacional.
O Cristo Redentor no Rio de Janeiro lidera a lista de pontos turísticos brasileiros mais buscados na internet, de acordo com o levantamento da revista Tendências do Turismo 2025, do Ministério do Turismo e Embratur. Foram mais de 175 mil pesquisas sobre o monumento em um ano. Em segundo lugar, vem as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, com 50 mil buscas. E em terceiro, Pão de Açúcar, também na capital fluminense, com quase 44 mil buscas. O Rio de Janeiro ainda tem o Maracanã, o Parque Lage e o Museu do Amanhã na lista das 10 atrações mais buscadas. A lista também conta com o Pelourinho e a Chapada Diamantina, na Bahia, a Avenida Paulista, em São Paulo, e os Lençóis Maranhenses, no Maranhão. De acordo com a publicação, a tendência é que o Rio de Janeiro siga na liderança dos destinos mais procurados no país em 2025. O Monumento do Cristo, que completou 93 anos no ano passado, deve ganhar ainda mais destaque este ano. Na última quarta-feira, a Embratur lançou a campanha Rio Cidade Abençoada durante a Bolsa de Turismo de Lisboa para promover a capital fluminense no mercado europeu, também como turismo religioso e esportivo. Segundo dados do Ministério do Turismo, em janeiro deste ano, o estado do Rio recebeu mais de 500 mil turistas estrangeiros, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2024. Os turistas vieram principalmente da Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e França.
Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália foi ocupada pelos romanos.
E a próxima história do nosso correspondente em Lisboa, Senna Santos, é sobre os grandes personagens dos quadrinhos, né, da arte em quadrinhos, Asterix e Obelix. Eu sou uma grande fã e fiquei muito feliz em saber que a próxima aventura do Asterix vai ser em Portugal, como nos conta o Francisco Senna Santos.
É, Luciano, e ouvintes da SBS, os mais famosos gauleses estão de olhos postos na ponta mais ocidental da Europa, a Lusitânia, que agora e desde há 8 séculos e meio é Portugal. Na sua próxima aventura, Asterix, na Lusitânia, que a editora francesa Hachette avisa que será publicada a 25 de outubro deste ano, Asterix e Obelix visitam a Lusitânia, que precisamente agora é Portugal. À frente desta nova banda desenhada está o regresso da dupla formada pelo argumentista Fabrice Carrot, assina Fab Carrot, e pelo cartunista Didier Conrad, que já escreveram a última aventura de Asterix e Obelix no ano passado, O Lírio Branco, álbum esse, o número 40 da série, iniciada em 1961, pelos já falecidos Albert Uderzo e René Goscinny. Portugal, na época romana, é o local escolhido então para este novo feito dos dois heróis gauleses. Em breve encontraremos os nossos irredutíveis amigos gauleses no canto sudoeste do Império Romano, num país conhecido pela riqueza de monumentos, pelas especialidades culinárias e, sobretudo, pela generosidade dos seus habitantes. É o que afirma a editora francesa Hachette em comunicado de lançamento. Segundo Fab Carrot, a escolha da Lusitânia deve-se ao facto de as personagens nunca terem estado antes neste território. Ele queria criar um álbum ensolarado, brilhante, passado num país mediterrâneo que parecesse uma terra de férias. Na capa provisória desta banda desenhada que a editora já divulgou, é possível ver Obelix com o seu inseparável Idéfix e o amigo Asterix a caminhar sobre uma calçada tradicional portuguesa, um revestimento do chão que é único em forma de mosaico. Antes ainda do lançamento este ano da banda desenhada, os fãs da saga, que vendeu até agora 400 milhões de cópias em todo o mundo e está traduzida em 120 línguas e dialetos, os fãs vão certamente marcar presença na estreia da série de animação da Netflix Asterix e Obelix, The Boss Fight, prometida para 30 de abril, a estreia dessa adaptação do livro de Uderzo e Goscinny.
A cantora portuguesa e cabo-verdiana Carissa Dias vem conquistando espaço no cenário musical internacional com seu álbum de estreia Carissa. O trabalho mistura afrobeats, bossa nova, música pop e soul, e reflete a diversidade de influências que moldaram a trajetória da artista. Ela falou à agência de notícias Voa.
Você nasceu em Portugal, tem raízes cabo-verdianas e cresceu em Luxemburgo. Como essas influências culturais moldaram sua identidade artística?
Uma fusão de culturas, uma fusão de línguas, uma fusão de experiências. Eu consigo me encaixar, né, em cada situação, em cada espaço, em cada cultura. Eu abraço essas culturas diferentes e eu tenho uma grande sorte de ter crescido aqui no Luxemburgo, porque é um país multicultural. É um país onde muitas culturas coabitam juntas e onde também há vários idiomas. E então, o fato de ter crescido aqui e também o fato de ter estudado em Bruxelas abriu ainda mais a minha visão, né, ao mundo. E isso podemos encontrar no meu álbum, que é o álbum Cariza, que conta a história da Cariza e essa fusão que eu sou. Cariza. Dito com S, mas dito com Z.
Isso é influência de qual país aí?
Olha, sinceramente, é um nome que não existe muito na nossa comunidade. Eu sei que na América há várias Cariça, né? Mas não há muitas pessoas que chamam-se Cariza e foi o meu pai que me deu esse nome. Eu acho que eu não quis fazer como toda a gente, né, que tenta ficar só no estilo. Mais uma vez, eu me considero um pouco como tudo. Eu gosto de vários estilos de música. E é um projeto que eu espero há muito tempo. Há 13 anos atrás, comecei a trabalhar um pouco no meu projeto com outro produtor e depois não deu certo. Entrei um pouco numa caixinha, né? Esquecendo e tal, e dessa vez eu tive essa oportunidade e disse: ok, eu quero me divertir, eu quero ser eu quero experimentar cada estilo. Esse projeto é, em primeiro lugar, é para mim, né? É uma prenda que eu faço a mim mesma, desse dom que Deus me deu. E o produtor, que é o Mazaro Soares, quando ele me conheceu, ele viu também. A Cariza é uma pessoa que gosta disso, deste género e deste género e tal. Vamos experimentar. E deu certo. Eu digo que o meu álbum é uma viagem musical, e aí que se vê a fusão, por exemplo, na sintonia, o fato de trazer o fado, a morna, com o estilo de zukizomba, e a outra música que saiu também, There For You, que é um pouco mais, como é que vou dizer, mais o estilo de David Guetta, né? Um estilo mais house, que eu adoro também. Depois tem outra música que é o Never Be The Same, que saiu também há pouco tempo, que faz lembrar um pouco também mais Sade. Então, é isso que é a Cariza. A Cariza é uma mulher que gosta de viver experiências, que não quer se limitar. E eu acho também que é a partir desse álbum que, ouvindo e vendo o feedback também do público, que depois eu vou determinar mais o qual é o caminho que eu vou. Mas para esse primeiro trabalho eu queria-me dar todas as chances possíveis para experimentar cada estilo e brilhar. Yeah. Just stand for you, just stand for you.
Cariza, There For You, além de ser uma música impactante, né, com um videoclipe lindo, aborda violência de gênero, né, e foi usada na Orange Week, uma campanha do governo luxemburguês dedicada à luta contra a violência com base no gênero. Como você vê o papel da música na transformação social?
Normalmente nós temos o hábito de ouvir músicas tristes quando nós falamos desse tema. E eu queria trazer uma mensagem mais positiva. Uma mensagem a dizer, ok, tu não estás sozinha. E para mim é uma música também muito especial, um vídeo muito especial, porque a minha irmã está nesse videoclipe, a minha mãe, tem várias amigas também que participaram nesse vídeo. E eu nunca vi a minha mãe, desculpa, vou começar a chorar. A minha mãe brilhou nesse videoclipe, desculpa. E só de trazer esse brilho à minha mãe, como a outras mulheres, para mim significa muito, porque eu, a música, antes de tudo, faço é para partilhar boas energias, é para partilhar uma boa mensagem. E, por acaso, depois da sintonia, depois do Dare For You, teve uma professora de uma escola que me contactou e que me disse que cada vez que ela fazia um break na aula, ela passava as minhas músicas, e que tem uma aluna que estava a passar por um momento muito difícil, são alunas adultas, né? E que cada vez que ela ouvia a minha música, ela sentia energia, dizer, ok, eu posso continuar. Até que para o aniversário dela, ela pediu um autógrafo meu, e eu então mandei imprimir a capa do Dare For You, assinei com uma mensagem e ofereci a ela. E para mim é, eu acho que é a maior prenda, ou a maior coisa que pode acontecer é o que nós podemos transmitir, né, com a música e dando força aos outros. Tem uma que é a Revolução Sentimental, que foi escrita pelo Teófilo Alexandre, que é um grande cantor-compositor cabo-verdiano, produzido pelo Hernani Almeida Cabo Verde. Então, bom, foi uma música que foi escrita em crioulo. Depois tem outra música que é Amor, Amor. Foi uma letra que foi escrita pelo meu pai, cantada em português brasileiro, né? Foi em 1982 quando ele escreveu essa música. Então, foi uma música que eu interpreto, que é dele. E as outras músicas foram inspirações. Eu não decidi, ok, Luz de um Menino vai ser em cabo-verdiano, Sintonia vai ser uma mistura. Não, foi mesmo no momento que eu senti essa inspiração e de cantar. Mesmo Never Be The Same, começo em inglês e depois eu continuo em francês. E foi nesse momento, né? É o que eu sinto.
Agora, com o lançamento do álbum, muitas coisas devem mudar aí para você.
Olha, eu tenho 4 datas oficiais no Luxemburgo, que vai ser em junho, agosto, setembro e novembro. Então, as pessoas podem seguir a minha página Instagram, Cariza Dias, Facebook, Cariza Dias, YouTube também. E as datas vão ser comunicadas e depois já esperando também que eu vá até África, Cabo Verde, até os Estados Unidos, quem sabe, Inglaterra. Então, vamos ver.
Vamos, carioca, sai do teu sono devagar.
Bom, eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Uma boa tarde de domingo, uma excelente semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás. Volto na quarta-feira, sempre ao meio-dia.